imprescindíveis, o motor para o desenvolvimento do país. E é por isso, quer o PSD, quer o Chega, que aqui nas vossas intervenções nem uma palavra do pacote laboral, nem uma palavra daquilo que está previsto nessas propostas. E porquê? Porque estão de acordo, porque estão em conluio para atacar quem trabalha e para se porem ao lado dos grupos económicos que tiram os seus lucros à custa do trabalho e dos salários dos trabalhadores. Não disseram uma palavra sobre o aumento do prazo dos contratos a termo. Não disseram uma palavra sobre a legalização do despedimento por justa causa. Não disseram uma palavra sobre o ataque aos direitos de maternidade e à limitação do direito de amamentação. É isto que está neste pacote laboral. E foi por isso que os trabalhadores hoje saíram à rua. E bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Dispõe. Senhores Deputados. Enquanto eu for Presidente da Assembleia da República, qualquer senhor deputado, eu farei tudo para que seja ouvido nas exatas condições que à direita ou à esquerda. E, portanto, o respeito que temos que ter para a senhora deputada é exatamente igual a qualquer deputado de outra bancada. E, quanto mais não seja, que isso já era suficiente, pelos portugueses que votaram também na senhora deputada, que não está cá convidada, está porque representa alguém que são portugueses também. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, a história não começa hoje. Ela é feita de conflitos, de greves, de batalhas impossíveis, de vitórias improváveis. São essas vitórias improváveis que fazem avançar o mundo. Houve tempos em que acabar com a escravatura era visto com o mesmo desdém que a direita hoje reserva para o fim do outsourcing ou para a semana de 4 dias. Foram precisas, ao longo da história, muitas greves, muitos conflitos, para consagrar as 8 horas de trabalho diárias, para consagrar as férias pagas, o direito ao fim de semana, ao apoio na doença, a um contrato de trabalho. E em todos estes conflitos houve sempre dois lados. Houve um lado que atacou a greve. Houve sempre um lado que culpou a greve pelo incómodo que causou. Houve sempre um lado que acusou os grevistas por se oporem ao progresso. Houve sempre um lado que esteve do lado dos empregadores e dos patrões. E houve um outro lado que fez greve, de gente que percebeu que os direitos são progresso, de gente que percebeu que uma economia com direitos é uma economia mais forte, mais robusta, que não há nenhuma contradição entre cidadãos e trabalhadores, porque os cidadãos são trabalhadores, e que também percebeu que muitas vezes aqueles que podem têm que fazer greve por aqueles que não podem, porque são precisamente os precários, os mais mal pagos, aqueles que não têm direito à greve, porque senão são despedidos ou não conseguem comer ao fim do dia, ao fim do mês. E foi graças a esse lado, aos radicais do seu tempo, aos sonhadores, aos utópicos, à extrema esquerda, aos sindicalistas, àquilo que lhe queiram chamar, que fizeram greve, que o mundo avançou. E será graças aos grevistas de hoje que o Código Laboral do Chega e do PSD será derrotado. E os vossos filhos, senhores deputados, irão agradecer aos grevistas de hoje derrotarem o Código Laboral, assim como os senhores deputados têm a agradecer aos grevistas de ontem trabalharem 8 horas de trabalho por dia, terem direito ao fim de semana, terem direito às férias pagas, mesmo que os vossos antepassados não tenham estado do lado certo da história.
Tá. Agora, para uma intervenção, o Sr. Deputado Rui Afonso do Chega, se faz favor. Sr. Deputado, a forma de nos dirigirmos ao outro deputado é por Sr. Deputado e Sr. Deputado e não ao Paula. Não ao Paula. Eu acho que não vale a pena irmos por aí. Não vale a pena irmos por aí. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje discutimos um conjunto de iniciativas da Iniciativa Liberal e não a greve geral, nem tampouco o pacote laboral. E devo dizer que se há aqui coisa verdadeiramente liberal, é a liberdade com que a IEL decidiu avançar sozinha, sem permitir qualquer arrastamento de iniciativas de outros partidos. Aliás, para ser justo, foi talvez o momento mais coerente com o vosso nome. A iniciativa é liberal, mas querem colaboração zero. Cada um com o seu projeto e cada projeto com a sua ideologia. E é o chamado liberalismo monogâmico. Só vocês, por vocês e convosco próprios. Mas passemos às iniciativas. Serviços mínimos, valorização de carreiras, representatividade na concertação social, compensações por falhas do Estado, mais transparência no setor público, o vosso catálogo completo. Confesso que ao lê-los todos, fiquei com aquela sensação de estar numa loja dos 300, onde tudo parece útil, mas percebermos que metade não resolve qualquer problema e a outra metade só cria problemas novos. Comecemos pelos serviços mínimos. A IEL proclama liberdade, mas chega à greve e surpresa. A liberdade não pode ser assim tão liberal. Aí, curiosamente, torna-se liberdade condicionada com manual de instruções e tudo. Sobre a valorização das carreiras, finalmente percebi o vosso conceito de mérito. O mérito é tão importante para as carreiras que devem ser valorizadas, desde que não custem muito ao Estado. É o liberalismo com a calculadora na mão. Depois temos a representatividade na concertação social. Uma proposta que admito, tem o seu toque de humor. A IEL quer garantir que todos estão representados, mas desde que não atrapalhem muito o mercado. E chegamos à proposta mais bonita, a compensações por falhas dos serviços públicos. Aqui, senhores deputados, quase que aplaudi, não pelo conteúdo, mas pela coragem. Porque se este projeto avançasse, eventualmente avançasse, o Estado passaria a gastar mais indemnizações do que em serviços. Aliás, talvez fosse o tal estímulo económico mais generoso da história liberal. E no meio disto tudo, há um detalhe delicioso. É que a IEL quer um Estado mais eficiente, mais transparente, menos burocrático, menos desperdiçador, imune a fraude e ineficiência. Mas entre os 7 projetos apresentados não há uma única iniciativa dedicada a reduzir a burocracia, a cortar desperdício ou combater a fraude. Ou seja, querem um Estado mais simples, mas sem simplificar nada. Querem menos papelada, mas apresentam projetos que criam mais papel. E querem cortar gorduras, mas só na proposta dos outros. Senhoras e senhores deputados, estas iniciativas podem ter intenções válidas, mas ficam muito aquém da coerência que o país espera. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedido de esclarecimento. Tenho um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Afonso falou das propostas da iniciativa liberal e o país continua sem perceber o que é que o Chega pensa sobre isto. Porque disse, criticou a nossa proposta de devolução do preço dos passes. Proposta que vocês elogiaram. Mas qual é o Chega afinal? É o Chega que já quis criar uma central sindical e até hoje nada? É o Chega que queria ter uma festa igual à do Avante e até hoje nada? É o Chega que às vezes diz que quer mais flexibilidade e depois critica as propostas de flexibilidade de uma vez por todas? Diga ao país, afinal, o que é o Chega? É socialista ou não? Nós já percebemos, é socialista.
Obrigado. Sr. Deputado Rui Afonso, faz favor, para responder, 2 minutos.
Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, agradeço imenso a sua questão e devo-lhe dizer que o senhor fez uma contradição em si próprio. Porque então o senhor está a perguntar o que é que nós pensamos e o senhor não nos deixa trazer os nossos projetos para aqui para serem discutidos? Queríamos trazer projetos para a revisão das carreiras das forças de segurança, para a revisão laboral, para falarmos sobre a administração pública. E o que é que vocês fizeram? Não nos deixaram trazer esses projetos para a frente. Sr. Deputado, eu peço imensa desculpa, efetivamente, mas aquilo que vocês falam é zero do ponto de vista prático, é zero.
Sr. Deputado, peço desculpa. Foi pedido um esclarecimento, está a ser dado esclarecimento, tem 1 minuto e 21 para o fazer ainda, era bom que se ouvisse. Faz favor, Sr. Deputado.
E, aos Srs. Deputados, com todo respeito, vocês, os 7 projetos, 5 podiam ter sido apresentados pelo PCP, porque não tem nada de liberal, nada de liberal. Mais, Srs. Deputados, deixem-me dizer-vos o seguinte. Eu às vezes penso se a iniciativa é assim tão liberal. Como diz uma vossa militante, se querem liberómetros, peçam ao Pai Natal, porque eu não vos consigo dar. Efetivamente, decidam-se o que é que vocês querem fazer sobre a administração pública, sobre as propostas que querem apresentar, porque muitas vezes acabam por ter contradições em si próprias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio, se faz favor, uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Diz que há duas certezas na vida, a morte e os impostos. Em Portugal há uma terceira, a certeza de que sempre que há um governo da AD, há uma greve geral. E porquê? Porque os governos da AD fazem reformas estruturais para pôr o caminho, o país a andar para a frente. Mas se os governos da AD põem o país a andar para a frente, outros, sempre os mesmos, querem que tudo fique na mesma. A CGTP foi tão previsível que até o megafone boceja. O pior veio da UGT, que disse basicamente: nós vamos aderir à greve geral da CGTP, mas depois falamos. Senhores deputados, o momento para falar é agora. O momento para negociar é agora. Mas se os sindicatos tentam hoje parar o país há muito que já parou os sindicatos. E por isso é que hoje a esmagadora maioria dos portugueses estão a trabalhar e a greve geral proposta pela esquerda é um autêntico flop. Senhoras e senhores deputados, mas há uma grande virtude desta greve geral. É ser a prova de que temos mesmo que mexer e alterar a lei da greve. E se algum português tivesse dúvidas, hoje muitos percebem. Os muitos que estão a trabalhar e que são prejudicados e afetados por uma greve só de alguns. Ajustar o direito à greve, garantindo mais serviços mínimos, não é retirar direitos. É assegurar direitos para todos os portugueses, incluindo os que não são da administração pública e relativamente aos quais a esmagadora maioria deles hoje está a trabalhar, hoje está a cumprir os seus deveres e hoje não está a fazer greve. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ainda mais incompreensível é o contexto da atual greve geral. A vida está a mudar para melhor para as famílias portuguesas. Mais salários, menos impostos, mais rendimento disponível no final do mês. E hoje soubemos de uma outra boa notícia. Em 2024 tivemos menos pessoas em risco de pobreza, com uma redução significativa nos mais idosos. E por isso estes são factos e contra factos não há argumentos. E por isso é que esta greve geral não faz nenhum sentido. Ou melhor, tem um sentido. Um sentido político em que a esquerda tenta mascarar a derrota clamorosa que teve nas eleições legislativas. Mas, senhores deputados da esquerda, eu recordo uma lição do 25 de novembro. Os sindicatos não mandam nos eleitores. Os sindicatos não mandam nos eleitores. Não mandaram nessa altura e continuam a não mandar hoje em Portugal. Para o CDS é muito simples. Mais vale uma boa reforma laboral do que 100 greves anunciadas. Porque uma reforma adiada é um futuro parado. E por isso mesmo, entendemos que os portugueses, aqui no futuro, vão pedir contas. E temos a certeza absoluta que os portugueses vão novamente dar razão ao governo da Aliança Democrática. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção, senhora deputada Angélique de Teresa, faz favor, iniciativa liberal.